Bom, boa noite. Vamos começar o show esta semana encerrando o estudo do livro de Shemot. Esta semana nós lemos na Torá duas porções juntas, Vayakel e Pikudei, onde em Vayakel e Pikudei nos encontramos basicamente o encerramento não somente do livro de Shemot, sino também as últimas cinco porções deste livro, que tratam basicamente sobre a construção do tabernáculo. Na prática, a partir de Parashat, como nós vemos na prática natural de Parashat Trumá, onde Hashem fala para Moshe sobre a mitzvah da doação do nativo, etc., diz: Vassul e Mikdash e Shechanti Betoham, façam para mim um santuário e residirei neles. E aí começa com todos os elementos, a própria construção do tabernáculo, etc. Então, de fato, nós estamos encerrando aqui, de fato, a construção do tabernáculo, toda essa mitzvah e tudo mais. De fato, qualquer um poderia perguntar: peraí, Rabino, se já mencionamos a mitzvah da construção do tabernáculo em Parashat Trumá, das roupas do Kohen Gadol em Parashat Tetzavé, etc., por exemplo, por que repete aqui em Vayakel e Pikudei praticamente novamente os mesmos assuntos? A Torá repete tudo isso novamente. De fato, lá Hashem dá a mitzvah, e aqui onde na prática acontece a construção do tabernáculo, a doação dos elementos, etc. Contudo, o shiur de hoje, algumas pessoas comentaram semana passada que gostaram mais de pegar um tema e dedicar o shiur a um tema. Então vamos fazer de novo o teste essa semana. Mas primeiro uma questão geral e vamos introduzir no tema. Vayakel começa de uma forma muito diferente esta porção. Ou seja, essa parashá da Torá começa de uma forma onde a Torá nos traz totalmente fora do comum. Primeiro que nada, não diz vai haver Hashem em Moshe e Hashem falou para Moshe ou algo semelhante. Diretamente, Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem, e reuniu Moshe toda a congregação do povo de Israel e disse a eles. Ou seja, na prática, houve aqui uma reunião de todo o povo. Moshe se deu o trabalho de congregar, de reunir o povo inteiro. Isso daqui é algo muito interessante, fora do comum. Perguntam os sábios, por que isto? Por que Moshe reuniu todo o povo? Então, simplesmente, porque ia dar para eles a explicação simples, a mitzvah da construção do tabernáculo, que é uma responsabilidade comum. Todos devemos estar engajados, todos devemos estar envolvidos, tem a ver com todos, porque a presença divina abençoa, afeta a todos e cada um de nós. Por esta razão que a Torá nos conta que Moshe reuniu todo o povo de Israel. Mas uma questão interessante é que logo em seguida, se nós prestarmos atenção, depois que Moshe reúne todo o povo para dizer para eles as palavras que Hashem mandou, que isto deveriam fazer, certo? Estas são as coisas que Hashem mandou fazer, certo? A Torá diz, segundo versículo, estamos no capítulo 35. A Torá diz, seis dias será feito o trabalho e no sétimo dia será consagrado para vocês um dia de um Shabbat Shabbaton para Deus. Todo aquele que fará trabalho neste dia perecerá. Não consumirão fogos em todas as vossas moradas no dia do Shabbat. Ou seja, na prática, nós estamos vendo aqui claramente que a Torá traz uma questão que chama muito a atenção. Primeiro que nada, Hashem fala para Moshe, porque Moshe está fazendo isso por orientação divina, reunir todo o povo, reúne todo o povo. Para quê? Para transmitir para ele, como falamos, que ele, Moshe, vai transmitir a mitzvah de construir um tabernáculo. E de repente Moshe fala do quê? Do Shabbat. Por quê? Então, se vamos observar Rashi, o principal comentarista da Torá, ele explica uma coisa muito interessante. Que aqui estamos falando quando Moshe reuniu todo o povo, quando foi isto? No dia seguinte de Yom Kippur. Ou seja, na prática, cuando Moisés desce del monte Sinai, por la tercera vez, la primera vez él subió, desceu con las tablas antes de completar el prazo, porque el pueblo tenía feito becerro de oro, que Hashem falou para él descer. Una segunda vez subió Moisés, ficou 40 días y 40 noites pidiendo perdón. Hashem concordó y falou para él, entonces, esculpe você para você, entonces, uma, como chama, novas tábuas, duas, nos dois blocos de pedra, e eu vou escrever a nova Torá. E aí Moshe sobe em Rosh Chodesh Elul, fica até Yom Kippurim, quando Hashem entrega as segundas tábuas da lei, que é a terceira vez. Aí no dia seguinte, Moshe desce e reúne todo o povo. Surge uma pergunta. Moshe desceu depois de 3 vezes que subiu no Monte Sinai, consecutivamente, cada uma 40 dias. Hoje estamos falando 3 meses, são 120 dias. Moshe ficou no Monte Sinai, ele com Hashem, totalmente elevado numa situação espiritual incrivelmente elevada. E Moshe desce do Monte Sinai. O que Moshe está falando para construir? Obviamente, tabernáculo. Por quê? Porque Moshe desce com as tábuas da lei. E vou fazer o que com as tábuas da lei? Eu vou guardar onde? Então, a mitzvah do tabernáculo. Então, tem que transmitir para o povo. Devemos fazer tabernáculo, uma arca, etc. Aí, como vemos na paraxá na frente, o Bezalel será o encarregado de construir o tabernáculo com todas as peças, etc., e deixar tudo pronto. Só que, na prática, Moshe desce do Monte Sinai e nós entendemos que não foi difícil reunir todo o povo. É verdade que no deserto Moshe não mandou WhatsApp para todo mundo dizer: ó, pessoal, vem cá, vamos nos reunir. Mas depois de 3 meses Moshe no Monte Sinai, descendo com as tábuas da lei, todo mundo quer saber o que Moshe tem para contar. Alguém vem de viagem por uma semana, bom, agora na pandemia ninguém viaja, mas alguém volta de viagem, todo mundo vem perguntar, não, como foi, o que teve? Então imagina você, Moshe desceu do Monte Sinai, se espalhou a conversa de que Moshe desceu, todo mundo está querendo saber, bom, o que Moshe veio nos contar, o que Moshe veio transmitir, então, todos estão querendo saber, óbvio. Só que tem aqui uma questão interessante. Além de todos quererem saber o que tem Moshe para falar na Hashem, dos céus, antes de falar do tabernáculo, que é importante, que todo mundo quer, e todo mundo está preocupado porque o tabernáculo, inclusive, representa o meio de fazer as oferendas e espiar pelo pecado do bezerro de ouro, porque o tabernáculo representa que Hashem perdoou o bezerro de ouro. Então, obviamente, que é importante. O que a Torá nos ensina aqui? Uma lição fundamental. Antes de tudo, primeiro, Shabbat. Inclusive, nós vamos ver que na Torá, a única proibição que consta, por isso eu fiz questão de ler aqui no versículo 3, Lote baruesh bechol mosbotechem beyom haShabbat, não consumirão fogo em todas as vossas moradas no dia de Shabbat. Ou seja, a única proibição literal que consta na Torá é fogo. Não pode consumir fogo, não pode fazer arder fogo no Shabbat. Ponto. Agora, tingir, costurar, todos os trabalhos que são proibidos no Shabbat, se aprendem de onde? Justamente desta passagem, da construção do tabernáculo. Por quê? O que Hashem está falando para eles e para nós é simples. Mesmo se você está fazendo o que é um tabernáculo, que é uma casa para Deus, o objetivo que também é uma mitzvah, está fazendo algo que Hashem pediu, porém, primeiro, Shabbat, como nos diz aqui, 6 dias trabalharás e o 7º dia será consagrado, ou seja, depois constrói um tabernáculo. Por que dizem nossos sábios que a Torá mencionou isto antes? Para a gente saber e ter bem claro que, mesmo se você vai querer fazer uma casa para Deus, não transgrida o Shabbat. Se você vai querer fazer algo que Hashem mandou, não pode ser às custas do Shabbat. Ou seja, o Shabbat deve ser mantido, respeitado, preservado, perante inclusive construção de um tabernáculo, uma casa, um lar para Deus. Então, basicamente, eu escolhi falar hoje sobre o tema do Shabbat, por causa de que justamente vemos aqui, a Torá começa nos contando sobre esta mitzvah, e dá tanta prioridade, então entender um pouquinho o que é o Shabbat. O que, que significa o Shabbat? De onde vem o Shabbat? Do que se trata o Shabbat? E acho que seria importante aproveitar, porque se a Torá dá tanta ênfase, que o Shabbat precede, tem prioridade perante o próprio tabernáculo, a construção do tabernáculo, ou seja, se você vai chamar o pessoal e vamos começar a angariar os elementos, construir um tabernáculo, chega sexta-feira à tarde, para, recomeça ou sábado à noite ou domingo de manhã, mas não no Shabbat. Por quê? Hashem colocou o Shabbat antes da construção do tabernáculo. Há uma outra explicação muito bonita, filosófica. Isso daqui não é filosofia, isso daqui se aprende da sequência que a Torá traz dos versículos. Mas encontramos, na verdade, nossos sábios nos dizem, Moshe, como falamos antes filosoficamente, Moshe desceu do Monte Sinai. Passou lá três períodos de 40 dias. Nos primeiros, muito elevados, recebeu as tábuas da lei. No segundo, ele se conectou com Deus muito intensamente para poder conseguir o perdão divino. No terceiro, Moshe recebe as segundas tábuas da lei, que conforme consta são superiores que as primeiras, uma vez que elas vieram juntos com os Midrashim e demais. Não vamos agora nos mudar de tema nesse conceito. Contudo, o que vemos aqui? Todo que Moshe desce do Monte Sinai. Qual o tema principal, primeira coisa que Moshe tem que dividir com o povo? Não é o Shema Israel. Não é que a maior declaração de fé. Não é acredita em Hashem. Anohi Hashem Elokecha. Ou não ter que eu sou teu Deus, como vemos nos 10 mandamentos. Ou não terás outros deuses. Não. Primeira coisa que Hashem fala para Moshe. Ou seja, Moshe vem dos céus. É que nem alguém que voltou de viagem. E como está lá? Alguém que voltar hoje de Israel vai dizer, olha, a vida está voltando normal. Todo mundo já foi quase todo vacinado. Ou alguém vem de outro lugar, vai vir do Texas e vai te contar toda a bagunça que deu semana passada lá com a nevasca e demais. E assim por diante. Em diversos lugares do mundo nós vamos ver. Cada um que voltar vai contar o que está acontecendo lá. Eu garanto, se alguém vier de Buenos Aires, vai falar da carne maravilhosa que tem lá. Falo por experiência. Agora vem. Moshe desce dos céus. O que que Moshe tem para contar? Shabbat. Ou seja, o que é muito importante para Deus. O que lá nos céus é o tema do dia, a questão que está fervendo lá, que está borbulhando nos céus, é o Shabbat. É isto que aprendemos daqui, quando Moshe desce. Ou seja, quando me conta a Torá que Moshe reúne todo o povo de Israel, e todos vieram rapidamente, por quê? Moshe acabou de descer do Monte Sinai. Rashi diz, isso foi no dia seguinte de Yom Kippur, que Moshe recebeu as segundas tábuas. Ou seja, Moshe desceu com as segundas tábuas da lei, e todos vêm ouvir. E o que Moshe tem para contar? Oh, pessoal, fiz uma viagem ótima. Olha, a comida estava legal, dormi num lugar maravilhoso, passeios. Não, Shabbat. É isto a primeira coisa que Moshe tem para dividir com Am Israel, é isso que de nós daqui devemos derivar, concluir e entender a importância que tem o Shabbat. Então foi por isso que eu decidi, já que a Torá dá essa prioridade ao Shabbat, na nossa parasha, então falar um pouquinho também sobre o Shabbat. Então, na prática, quando nós falamos do Shabbat, na prática, primeiro que nada, devemos levar em consideração. Shabbat é um dia consagrado por si só. Ou seja, Kadosh Baruch Hu, ele consagra o Shabbat na criação. Vayonach vayom ha-shvi, al-kem berach Hashem et yom ha-shabbat vayikadshehu. Nós vemos na própria Torá que Deus descansou no sétimo dia, portanto, abençoou e o consagrou. Já vemos aqui claramente que Deus consagrou o dia de Shabbat. Ou seja, o Shabat tem uma característica. Eu devo consagrar o Shabat, fazer o Kiddush, que significa que eu estou consagrando o Shabat. E se eu não o consagrar, como diz a linguagem do nosso sábio, Shabat, mekatsha vekaiba. O Shabat já é kadosh e mantém a sua santidade por si só. Ou seja, não depende de mim. Por exemplo, as datas das festividades, dizem nossos sábios, que nós consagramos. Mekadesh Israel veazmanim. Ou seja, Deus consagra o povo de Israel e o povo de Israel consagra os tempos. Aqui a Torá diz em Shabat, não falamos assim. Baruch atah Hashem, mekadesh Shabat. Não falamos Baruch atah Hashem, mekadesh Israel veashabat. Nós não falamos aqui que Deus consagra Israel e o Shabat. Não! Deus consagra o Shabat. O Shabat já está consagrado. É um pacote especial que Hashem nos dá. Isso é o Shabat. E de fato, Shabat na prática não é somente um dia que Hashem parou de trabalhar. Certo? Vaishvot mikol melachto, que Hashem parou de trabalhar, ele fez Shabat. Shabat significa não trabalhar. Shvita é greve em hebraico. Se refere simplesmente a Kadosh Deus, ele parou de trabalhar, ele não trabalhou no Shabat. O que significa trabalhar? Tudo isso vamos ver se dá tempo ainda no shiur de hoje. Contudo, nós vemos basicamente que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Inclusive, no início, não tínhamos o descanso. Hashem parou de trabalhar. Vaishbot, vayanach vayom ashvi'i. Isso aparece nos 10 mandamentos. Que Deus descansou no 7º dia, o conceito de descanso, aparece depois da mitzvah nos 10 mandamentos. Só que depois isso podemos nos aprofundar o que se refere. E de fato, todo o início de Shabbat, ele se dá na sexta-feira à tarde. Isso aqui é importante esclarecer, o Shabbat é um bom exemplo no judaísmo, que o calendário judaico, na verdade, a data começa no pôr do sol da véspera. Como nós vemos no Gênesis, quando Deus cria o mundo, a cada um dos dias, a Torá, quando termina de criar no primeiro dia, diz a Torá, Vayere Vayboker Yom Echad. E foi à noite e foi amanhã um dia. Ou seja, na verdade não diz o dia, diz Yom Echad, dia 1, mas se refere a um dia. E quando no segundo dia, já diz segundo dia, mas está bem, e foi à noite e foi amanhã. Já sempre vemos que no judaísmo a noite precede o dia, por esta razão que o nascer, o início do Shabbat se dá com o pôr do sol. O que acontece? Há uma discussão, e vou aproveitar rapidamente e esclarecer aqui, quando se inicia o dia e quando se encerra o dia. Ou seja, o dia se inicia quando? No pôr do sol do dia anterior ou no nascer das estrelas que vem depois? Aqui temos um período que chama lusco-fusco, que é mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Isso depende do ponto geográfico que a pessoa se encontra. E vamos ter diferença do início e no final do Shabbat. Nossos sábios, por via das dúvidas, para respeitar e manter a consagração do Shabbat, estabeleceram que no início do Shabbat vamos tomar como referência ao pôr do sol, e poderíamos dizer coerentemente no término do Shabbat também, mas por via das dúvidas, no término do Shabbat consideramos a saída das estrelas. Desta maneira, vemos que o Shabbat é mais do que 24 horas, quando a gente toma de referência o relógio e vemos quando se anuncia toda semana o início e o fim do Shabbat, que de fato é mais do que 24 horas. Inclusive, temos mais um conceito, nossos sábios nos ensinam a acrescentar um pouco do profano para o sagrado, então acendemos as velas e começamos o Shabbat um pouco antes do pôr do sol e termina o Shabbat um pouco depois da saída das estrelas, para assim prolongar o Shabbat para dentro da semana, tipo, avançar para dentro da semana. Então, de fato, nós vemos aqui o conceito que, de fato, domingo, sábado à noite já seria domingo, contudo, tradicionalmente já costumamos chamá-lo de Motzaei Shabbat, que significa após a saída do Shabbat, certo? Motzaei viene dalla parola Yetziat, saída do Shabbat. E, di fatto, nossos sábios marcaram o Shabbat como um sinal básico de fé. Por quê? E, porque o Shabbat marca principalmente um testemunho vivo. O fato de eu cumprir, cuidar, guardar o Shabbat, estou testemunhando que Deus, que eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Ou seja, o próprio Shabbat, o próprio cumprimento do Shabbat é em si uma declaração de fé que nós fazemos justamente da importância que tem o Shabbat e que acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, nos deu o Shabbat. Interessante, vou acrescentar um detalhe importante, nós vemos aqui, a Torá nos diz, a mitzvah do Shabbat não começa na sexta-feira à tarde. O versículo nos diz, e aqui uma coisa que muita gente não sabe, o versículo diz, Sheshet yamim te'ase melacha, 6 dias será feito o trabalho, ou em outros lugares, yase melacha, será, farás o trabalho, aqui tem passivo, será feito o trabalho, ubayom ashvi elachem kodesh shabbat shabbaton lashem, e no sétimo dia será para vocês consagrado, um dia sagrado do Shabbat, kol haoseh bemelachá, todo aquele que fará trabalho, transformação, no Shabbat perecerá. Vemos aqui que a Torá faz questão, bota ênfase especial que 6 dias devemos trabalhar e no sétimo descansar. Ou seja, do mesmo jeito que tenho que descansar no sétimo dia, eu preciso trabalhar nos 6 primeiros dias. Certo? E por esta razão que a gente deve levar em consideração, que o Shabbat está ligado com o trabalho anterior. Porque, como diz o Zohar, Minem mitbarchin kulei yomim. Do Shabbat são abençoados todos os dias. Dizem nossos sábios, os dias anteriores e os dias posteriores. Tem uma propaganda, diz que é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Enfim, não vamos fazer propaganda aqui. E, o Shabbat, ele abençoa, como chama, a culminação, a elevação, a sublimação dos 6 dias que se passaram, e ao mesmo tempo, uma bênção muito grande para os 6 dias que vem pela frente. Isso daqui é o conceito do Shabbat. E o fato de que ele é um encerramento de chave de ouro dos 6 dias que se passaram, nós vemos claramente no fato que era a própria criação. Deus trabalhou 6 dias e no sétimo descansou. E aqui a Torá mesmo também nos diz, 6 dias será feito o trabalho e no sétimo descansarás. Uma questão interessante, se observamos, quando a Torá nos diz aqui 6 dias será feito o trabalho, por que será feito o trabalho? Por que a Torá nos diz farás o trabalho? Se cada um de nós temos mitzvah de trabalhar, sim? Temos mitzvah, é uma mitzvah, trabalhar, produzir, ser proativo, ser produtivo, sustentar a família, não requerer, não ter que recorrer a ser sustentado pelos outros, certo? E mesmo Deus criou o mundo em 6 dias, como a Torá diz no término da criação, Asher bara Elohim la'asot, que Deus fez para fazer. Deus criou o mundo, mas para o homem fazer, para o homem produzir, para o homem botar a mão na massa. Trabalhar não necessariamente é um esforço físico. Trabalhar não necessariamente é o que você faz quando sai de casa. O melhor exemplo hoje em dia, você poder estar trabalhando home office, certo? Com todas as dificuldades das crianças, esposa e todo mundo na cabeça, é uma questão à parte. Mas o trabalho em si é que você está produzindo, você está sendo parte de um processo mundial que envolve o mundo. Ok? E este mundo precisa descansar no Shabbat. Já vamos chegar aí, o que eu vou querer acrescentar. Então, de fato, o que a Torá nos ensina aqui? A Torá está nos ensinando aqui que no dia de Shabbat, a gente tem uma relação direta com os 6 dias que passaram. Por isso que o Shabbat é, por um lado, a elevação em relação aos dias que se passaram, o encerramento com chave de ouro, a coroação de todo o trabalho que fizemos. E para que trabalhei? Para poder descansar no Shabbat. Agora, como fica isso? Eu trabalho para poder descansar? Muito simples, no trabalho não me canso, não preciso descansar. Só que existe aqui um conceito filosófico muito mais profundo. Se eu preciso trabalhar, independentemente do cansaço físico, intelectual, emocional, racional, e sim, eu preciso descansar. Por quê? Porque a pergunta aqui, o que significaria esse descanso, essa consagração, uma vez que é chamado um dia sagrado, um dia onde a pessoa vai de encontro de si mesma, de encontro de sua família, de encontro de seus seres, de encontro de Deus. Uma vez eu vi uma história muito bonita, se conta que tinha uma pessoa, que palestrante muito famoso, acho que era de Sudáfrica, e ele foi convidado para dar uma palestra muito grande na Microsoft, onde ia palestrar o próprio Bill Gates. E essa história foi contada inclusive pelo próprio Bill Gates, numa oportunidade. E, em resumo, aí perguntaram para este cidadão que tinha que dar a palestra, olha, você vai ser quase que o main speaker, o orador principal, porque quase, porque você será quem vai falar antes do Bill Gates. Ou seja, você vai dar a tua palestra e aí você vai introduzir o Bill Gates. E falaram para ele, a palestra vai ser tal data. O homem foi checar e viu que era um sábado, um Shabbat. Ele falou, me desculpa, mas o Shabbat eu não dou palestra, Shabbat no trabalho. O homem na época pensou que, bom, este cidadão está dando uma enrolada para poder cobrar um pouco a mais. Então ofereceu para ele um valor maior. Falou, não, você não está entendendo. Eu não estou negociando aqui o cachê. Simplesmente Shabbat eu não trabalho. Shabbat eu estou com minha família, me consagro a Deus. Shabbat eu não trabalho. Ofereceram um valor maior ainda e o homem se manteve na dele. Finalmente este cidadão recusou tanto, então comentaram com Bill Gates que estavam alterando o programa e tudo mais, porque o cidadão não ia comparecer, não ia participar. Quando Bill Gates ouviu isto, perguntou, mas por que ele não vai participar? Já tinham comentado comigo que um exímio orador, etc. Falaram, olha, nós oferecemos inclusive mais dinheiro. Ele falou que Shabbat, Shabbat não trabalha. E então a gente decidiu mudar de orador. Bill Gates falou, um homem deste calibre, que além de ser capaz, tem valores e princípios, vamos alterar a data e que ele possa comparecer. De fato, ele compareceu, deu a palestra, e Bill Gates falou depois dele, ou seja, porque ninguém queria mexer na agenda do Bill Gates. Bill Gates adaptou. Essa história ficou famosa porque, numa oportunidade que Bill Gates veio para Israel, que ele tinha comprado uma empresa muito grande, um dos jornalistas israelenses que estava com ele na reunião, estavam aí, surgiu o tema de, com todo o dinheiro que Bill Gates tem, o que ele poderia comprar. Então falaram que ele poderia comprar com o dinheiro dele até uma cidade, um estado, até um país. Se ele fosse e comprasse todas as propriedades do país, ele comprava o país inteiro. Então estavam conversando do poder, entre aspas, econômico que Bill Gates tinha. E Bill Gates respondeu, ele ouviu a conversa, ele mesmo, assim, diz o jornalista, ele respondeu e disse, olha, mas com todo o meu dinheiro, eu não consigo comprar o Shabbat de um Yehudi. Acho que uma história realmente, isso marcou o Bill Gates, que quando ofereceram para ele tudo mais, ele viu que tem coisas que o dinheiro não compra. E o Shabbat de um Yehudi, por exemplo, foi uma dessas coisas. Voltando ao assunto do nosso Shabbat, o Shabbat, na verdade, é um dia consagrado, como falamos, por si só. E nós lembramos com isto a criação do mundo e Deus como Criador. E, de fato, no dia de Shabbat é proibido qualquer tipo de trabalho, como a Torá nos ensina. E os trabalhos que são proibidos no Shabbat, como mencionamos antes, se derivam da construção do tabernáculo. Quando nós falamos do Shabbat, temos na verdade no Talmud várias passagens sobre a santidade e a grandeza do Shabbat. Eu vou citar uma muito importante e famosa, que se não me engano era o nome de Rabbi Shimon Bar Yochai: mais do que o povo judeu guardou o Shabbat guardou o povo de Israel. Ou seja, o Shabbat é um sinal, na verdade, de identidade que nos preservou e nos manteve para a gente não se misturar. É uma coisa que dá um sentido à nossa vida, ao nosso ser. E nós vamos ver, inclusive, mais uma questão interessante. Quando Deus nos dá a mitzvah de descansar no Shabbat, por quê? Porque Ele descansou. Ele fez Shabbat. Ou seja, Hashem faz Shabbat. Nós vemos, inclusive, aqui, então, que o conceito de Shabbat não é simplesmente no Yehudi, sino no mundo todo. Nós vemos claramente que não é simplesmente um dia de descanso, o Shabbat. O Shabbat é um dia no qual Deus terminou toda a criação do mundo. E quando vemos na criação, inclusive, dizem que Deus também criou algo no Shabbat, no primeiro Shabbat. O que é que criou? O descanso. Como diz o Talmud, Bat Shabbat, Bat Menuchá. Chegou o Shabbat e chegou o descanso. Então, na prática, se bem a Torá nos diz nos 10 mandamentos, lembra o dia de Shabbat para consagrá-lo, e 6 dias, temos mitzvah, 6 dias trabalhar e fazer todo o nosso trabalho. Shabbat é um dia consagrado a Deus. Não farás nenhum trabalho, e não somente você. Ata, o Bincha, o Bitecha, você, teu filho, tua filha, certo? Teu escravo, teu animal, etc. Nós vemos que literalmente a Torá dá uma questão especial ao Shabbat, no que se refere a toda a criação. Não somente isto. Shabbat, contudo, é um dia de quê? Que nossos sábios trouxeram, aprenderam de Isaías, que ele menciona que o Shabbat é um dia especial, como diz, Bekarata la Shabbat Oneg. E chamarás o Shabbat de um dia de deleite, de prazer. Por isso que o Shabbat, a pessoa tem que fazer o Shabbat. E nós fazemos o Shabbat. De fato, cada um de nós faz o Shabbat. Nós mencionamos no início da aula que o Shabbat é consagrado por si só. Mas a Torá nos diz que nós devemos fazer o Shabbat. Lassot et Shabbat le dorotav brit olam. Fazer o Shabbat por todas as gerações um pacto eterno. O que significa fazer o Shabbat? Simplesmente quando no Shabbat nós caprichamos. Quando no Shabbat eu como a melhor comida. Quando no Shabbat visto minhas melhores roupas. Quando no Shabbat eu me conecto com meu eu e com meu Criador. Quando no Shabbat eu resgato tudo isso. De fato, no Shabbat não é proibido, eventualmente, eu pegar uma mesa e levar de um lugar a outro dentro de casa. Fazer um trabalho que pode me cansar. Shabbat, eu posso ter que subir 20 andares de escada. Mas, num elevador será proibido. O conceito de Shabbat não necessariamente está ligado com esforço físico, senão com trabalho num outro conceito totalmente diferente. Eu só quero poder ir um pouquinho mais no Shabbat, por esta razão que não vou me estender mais nisto. Em geral, o Talmud nos conta várias passagens, nós temos da grandeza do Shabbat, como que o Shabbat cuidava a Israel no deserto o Shabbat, ao ponto que a Torá nos conta sobre o maná, em Parashat Beshalach, que justamente o maná caía 6 dias e não caía no Shabbat. Não somente não caía o maná no Shabbat, na sexta-feira caía em porção dupla. E mais ainda, acontecia mais, entre aspas, um milagre. Porque nos 6 dias que caía o maná, a Torá nos diz que era uma 12 porção diária por capita. Se você guardava para o dia seguinte, ele apodrecia. E no Shabbat, que caía 2 porções na sexta-feira, ele se mantinha fresquinho, 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 durante o Shabbat, como recém saído do forno. e ele sequer não estragava, bem pelo contrário. Ou seja, vemos que Deus fez questão de que tenha aqui um milagre especial. Para quê? Para a consagração do Shabbat. No próprio tabernáculo que falamos no início, a Torá nos conta que tinha no tabernáculo uma mesa especial, e na mesa tinha os 12 pães que eram colocados na sexta-feira, e esses 12 pães ficavam de sexta-feira a sexta-feira, a semana inteira, estavam quentinhos como recém saídos do forno. 12 halot, de aí o costume das 12 halot, etc., e alguns que transam cada halá com 6, para juntas dar como se fossem 12, os 12 pães que tinha naquela mesa especial que se encontrava dentro do tabernáculo no início e posteriormente no Beit HaMikdash. Mais ainda, o Talmud nos conta que tinha um rio, que esse rio no Shabbat, entre aspas, não funcionava. O Nar Sambation, como é chamado. Então nós vemos claramente aqui, como isso consta no tratado de Sanedrin, no Daf, na folha 65b, como traz lá, justamente que durante a semana esse rio, como chama, fluía normalmente e descansava no Shabbat. E assim por diante vemos vários exemplos que o Talmud nos conta sobre a importância do Shabbat e tudo mais. Mais ainda, nossos sábios trazem uma frase muito forte. Todo aquele que cuida Shabbat como corresponde, é considerado que cumpriu com toda a Torá. E Deus nos livre a recíproca verdadeira, certo? Então vemos aqui que o Shabbat, ele é comparado com toda a Torá junta. O Shabbat praticamente tinha um peso de toda a Torá. Então, simplesmente, nós devemos, como sabemos, a importância do Shabbat, de consagrá-lo, e nós consagramos o Shabbat, Zahor de uma Shabbat Lekadsho, consagramos o Shabbat no início, e o dividimos do resto da semana no final, chamado de Avdalá. Por que no início chamamos de Kiddush, e no final de Avdalá? Porque Kiddush é consagração, nós estamos declarando a santidade, reconhecendo a santidade que o Shabbat tem. Enquanto que no término do Shabbat, o dividimos do resto da semana, quando vamos entrar, entre aspas, descer para o profano e mundano. Então nós vemos simplesmente esse conceito. Contudo, nós no Shabbat também lembramos, exaltamos e valorizamos com nossa fé a salvação que Deus deu através da saída do Egito, e nós simplesmente lembramos que também essa salvação vai ser futuro quando Mashiach chegar, que o futuro quando Mashiach chegar é chamado Yom Shekulo Shabbat Menucha Lechaye Olamim, um dia que todo Shabbat e um descanso eterno. Na prática, dizem nossos sábios que Am Israel já cuidou Shabbat no Egito. Moshe, quando estava no palácio, ele, de alguma maneira, convenceu o faraó, que o faraó estava oprimindo o povo. E ele falou, olha, não adianta você oprimi-los até chegar à exaustão, que fiquem exaustos e morram de cansaço. Se você vai dar para eles um dia de descanso, eles vão poder, desta maneira, cuidar o Shabbat, vão poder, desta maneira, recuperar suas forças e assim trabalhar e render melhor na semana seguinte. E com este argumento, Moshe conseguiu que cuidassem Shabbat no Egito. Da mesma maneira, inclusive, está trazido que a rainha Esther, poucas semanas atrás comemoramos Purim, a rainha Esther também na Pérsia, que ela estava no Palácio Real, ela cuidava Shabbat. Então, como fazia para cuidar Shabbat? Está escrito que ela tinha Sheva Nearot, 7 moças que assistiam a ela. Dizem nossos sábios, uma para cada dia da semana. Então, aquela que vinha domingo, vinha somente de domingo. E ela via conduta da rainha no domingo. E aquela que vinha na segunda, via conduta na segunda e assim por diante. E aquela que vinha no Shabbat, via que a conduta no Shabbat. Então, ela não sabia se a conduta era somente no Shabbat. Ela pensava que a conduta era todos os dias igual e acabou. Não achava estranho. Então, desta maneira, nunca ninguém suspeitou e percebeu que ela estava cuidando do Shabbat, porque lá, entre aspas, na intimidade do palácio, ninguém sabia o que estava acontecendo e cada uma das moças não tinha contato uma com a outra. Em resumo, nós vemos aqui a importância do Shabbat e nós vemos aqui, literalmente, como que esse valor, esse conceito chamado Shabbat, ele traz para nós, na prática, a brajá, a bênção para todos e cada um de nós. Muitas vezes a gente vive uma vida maluca, uma vida onde hoje em dia não temos tempo para nada, vou colocar da seguinte maneira, pessoal, com todo respeito, mas os avanços tecnológicos da ciência, teoricamente, são para a gente chegar mais rápido, para fazer tudo mais rápido, a ligação é mais rápida, cozinha mais rápido, tudo mais rápido, para ter menos tempo disponível. E Shabbat é um dia onde simplesmente deixamos tudo de lado, ok? E nesse dia nos consagramos a Deus. Ao ponto que o Shabbat, o profeta Ezequiel o chama de um dia de sinal, um sinal entre Deus e nós, como diz, Liot, Leot, Beini, o Beinehem. O Beinehem, Deus diz, é um sinal entre mim e eles. E esse dia é o Shabbat. Que cada um de nós possamos nos fortalecer um pouco mais no Shabbat para conseguir possível e nos conectar com Ele, nos elevar. E se Deus quiser, em breve, podermos ter o grande mérito de chegar e vivenciar esse período no qual será um Shabbat eterno para todos, com a revelação de Mashiach em breve nossos dias. Amém. Shabbat Shalom, o Mevorach, por antecipação. Boa noite.